O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, Sessão Sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje.
Olá, ouvintes de Uberlândia e região. Olá, professoras e professores da UFO. O Linha de Frente está no ar. Hoje comigo, Letícia França. O último domingo, dia 31, foi aniversário de 60 anos de um dia que deu início a um período sangrento da história do Brasil. Em 31 de março de 1964, militares e civis articulados com o poder econômico internacional organizaram um golpe. Tiraram o presidente eleito João Goulart do poder e iniciaram uma ditadura que durou 25 anos. Perseguiu politicamente, matou e violou direitos humanos de milhares de pessoas. A Comissão da Verdade do Andes foi criada em 2013 para apurar e dar visibilidade aos desaparecimentos, assassinatos, prisões, torturas e censuras vivenciadas por docentes, estudantes, técnicas e técnicos administrativos nas universidades brasileiras. Importante lembrar que a educação foi um dos setores mais combativos à ditadura empresarial militar no país. Precisamos sempre falar sobre esse horrendo período da nossa história, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais. Para falar sobre o tema, temos a honra de receber no Linha de Frente o professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, Gilberto Calil. Ele é pesquisador dos temas Estado e Poder, Ditadura, Fascismo e Integralismo e também é diretor do Andes e integrante da Comissão da Verdade do Sindicato Nacional. Calil esteve ontem em Uberlândia, pois foi convidado de uma mesa redonda sobre a ditadura no Brasil. O evento ocorreu no Campus Santa Mônica da UFO, organizado pela Comissão de 60 Anos do Instituto de História da UFO e pelo Grupo de Trabalho História do Movimento Docente da ADUFO. Seja muito bem-vindo, professor. O golpe de 64 completou 60 anos do seu início. O senhor poderia falar um pouco para os nossos e para as nossas ouvintes sobre esse período? Ainda podemos observar resquícios da ditadura na sociedade brasileira?
Olá, ouvintes. Olá, Letícia. Sem dúvida, começando pelo final, os resquícios são inúmeros e se devem à forma com que se deu o processo de transição, uma transição pelo alto, uma transição que não comportou justiça, né, que não comportou a punição dos responsáveis, né, e também a revisão dos ganhos econômicos daqueles que foram os financiadores e que mais ganharam com o golpe. Nesse momento, me parece que é fundamental a gente entender, de um lado, o caráter absolutamente violento desse processo, né, a gente ter clareza do que significou, né, o terror de Estado praticado pela ditadura que nós caracterizamos como uma ditadura empresarial militar, no sentido de que, ao mesmo tempo que ela teve a execução, tendo à frente as Forças Armadas, promovendo a repressão, mas ela foi pensada, organizada, financiada por um conjunto dos setores da classe dominante, da burguesia brasileira, e que efetivamente foram aqueles setores que mais ganharam, né, com o processo de redução salarial, de retirada de direitos, de repressão aos trabalhadores da cidade, do campo, aos estudantes. Então esse é um elemento que nesses 60 anos me parece muito importante de destacar. A gente vem tendo um avanço muito expressivo, né, de pesquisas sobre responsabilidade empresarial, né, e essa é certamente uma das vertentes mais importantes que precisam ser pensadas. Junto com isso, o eixo memória, verdade, justiça e reparação, que é colocado pelos familiares, né, pelas vítimas, né, não só no Brasil, como nos diferentes países da América Latina, nos coloca de forma indissociável, né, quatro grandes questões. A necessidade de luta pela memória, né, de não permitir que essa memória desapareça. A necessidade da verdade, o que implica na abertura de arquivos, o que implica em uma série de processos que não vêm, infelizmente, se desenvolvendo. A parte mais difícil de todas, que é a da justiça, né, porque os genocidas se outorgaram uma autoanistia, E, portanto, até hoje nós não temos, ao contrário dos demais países da América Latina, nós não temos o julgamento, nós não temos a punição dos perpetradores de crimes de lesa humanidade, e a reparação, que é não apenas individual, aqueles que foram vítimas, mas também social, no sentido de buscar compreender e reparar os enormes danos culturais, políticos, sociais, organizativos, produzidos pela ditadura.
Professor, nós gostaríamos que o senhor falasse também sobre a luta do ANDES, o Sindicato Nacional por Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Como são os trabalhos dessa comissão?
Bom, primeiro, acho que antes de mais nada é importante marcar que o ANDES se constitui, no primeiro momento, como uma associação e depois da Constituição de 88, como um sindicato nacional, se constitui na luta contra a ditadura. Portanto, a luta pelas liberdades democráticas, a denúncia do arbítrio, é constitutiva do Sindicato Nacional desde a sua constituição, das primeiras sessões sindicais, do seu início. Mais recentemente, a gente vai ter, no contexto do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída em 2012, nós temos em 2013 a constituição da Comissão da Verdade do ANDES Sindicato Nacional, que foi aprovada em Congresso, que depois foi regulamentada, foi constituída a sua forma de funcionamento. Esta comissão ela tem, dá para se dizer que um duplo objetivo. Ela tem um foco mais interno às universidades, no sentido de buscar identificar quem foram os docentes, os estudantes, os técnicos administrativos que foram vítimas da ditadura, que foram mortos, que foram expurgados, que foram, de alguma forma, perseguidos, prejudicados pelo contexto da ditadura. E, junto com isso, uma série de outras ações importantes, como, por exemplo, a retirada de homenagens, de títulos honoris causa, de nomes de auditórios, a não apenas a generais, a militares, como também a colaboradores civis da ditadura. E nisso a gente vem tendo um êxito bastante importante. Neste ano, a Universidade Federal de Pelotas retirou o título de honoris causa a dois ditadores. A Unicamp recentemente fez o mesmo. A Universidade Federal do Acre, o ano passado, retirou de 10 homenagens a apoiadores da ditadura. Então tem um avanço bastante significativo. Mas tem um segundo eixo, que transcende o aspecto específico das universidades, mas para além dessa questão mais interna das universidades, há um segundo eixo que tem a ver com as lutas mais gerais por memória, verdade, justiça e reparação. Então, desde o Congresso de 2013, que aprovou a Constituição da Comissão da Verdade do ANDES, já naquele momento foi colocado como uma das suas pautas centrais e fundamentais a luta pela revisão, pela anulação da lei de anistia ou a sua reinterpretação no sentido de que ela não justifique a impunidade. Então há uma série de lutas mais gerais que tem a ver com o conhecimento da ditadura, que tem a ver com a luta contra as interpretações negacionistas, revisionistas sobre o que foi a ditadura, que também é absolutamente importante para o ANDES e que nos coloca articulados em conjunto com uma série de outros movimentos sociais, atores, setores que se envolvem nesse processo e que entendem que é imprescindível que a temática da ditadura não seja esquecida, não saia de pauta, porque há muitas feridas em aberto e há muito entulho autoritário, para usar uma expressão que vem lá dos anos 80, que se mantém como herança da ditadura.
Com o crescimento da extrema-direita nos últimos anos, na sua opinião, professor, como podemos afastar a possibilidade de passar novamente por um período abominável como foi o da ditadura no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, é fundamental que o tema da ditadura não seja esquecido, não seja entendido como algo do passado. Nós saímos muito recentemente de uma experiência terrível, de uma presidência da República que explicitamente reivindicava a ditadura, explicitamente entendia que deveria louvar todas as violências que foram praticadas naquele contexto. Infelizmente, hoje, que estamos numa situação, obviamente, menos ruim do que aquela, mas infelizmente hoje, o próprio governo federal tem como opção não tocar no assunto, né? E esta não é uma opção razoável, né? Esta não é uma opção que nos possibilita enfrentar de fato aquilo que permanece como marca da ditadura. Então nós tivemos agora os 60 anos da ditadura e todos os órgãos do governo federal foram orientados a não tratar do tema. Nós tínhamos um anúncio muito importante que seria feito e que foi cancelado, que era o da proposição, né, de um Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que significaria, que expressaria o reconhecimento oficial do Estado brasileiro em relação ao que foi a ditadura, né, e por uma questão, aparentemente, né, de não incomodar os militares, né, houve uma orientação de recuo, né, e a gente não vai ter este equipamento público, que seria muito simbólico, né, e muito relevante. Como é possível que se tenha chegado a uma situação, né, de um governo de extrema direita explicitamente adorador da ditadura? Isso passa, né, do ponto de vista do embate pela memória. Isso tem raízes, num primeiro momento, na forma com que se deu o processo de transição sem ajuste de contas, passa por interpretações amenizadoras, a gente diz revisionistas, né, do que foi a ditadura, mais do que isso, por interpretações negacionistas, aquelas que explicitamente recusam admitir as violências, as torturas, os assassinatos, a morte. Passa pelo não reconhecimento do papel econômico da ditadura, que modificou a face do capitalismo brasileiro num sentido mais concentrador, num sentido mais subordinado ao capital externo, e que isto absolutamente não foi questionado, né, em momento posterior algum. Né, e esses interesses, esses grupos, né, esses setores, eles se mantêm como atores políticos. Né, o próprio Centrão, por exemplo, que é um bloco político absolutamente determinante da política brasileira hoje, é uma herança direta, né, da política constituída no contexto da ditadura. Então a gente vê uma série de elementos, passa, né, pela forma de organização do aparato repressivo, a militarização das polícias estaduais, né, os equipamentos públicos colocados a serviço, né, da vigilância, da espionagem. Há uma série de elementos que precisariam ser enfrentados, e para enfrentar é necessário, primeiro, conhecer efetivamente o que foi a ditadura, segundo, portanto, a verdade, segundo, uma política ativa de memória com envolvimento do poder público, então verdade, memória, terceiro, a revisão da anistia e, portanto, justiça, e junto com isso, né, políticas públicas de reparação. Então, seguramente é necessário reconhecer que estamos muito distantes. E mais do que isso, é necessário reconhecer que esse não é um problema que se resolve virando as costas para ele. Não é um problema que vai se resolver sozinho, né? As Forças Armadas, na sua forma de constituição antidemocrática, permanecem difundindo interpretações negacionistas nos colégios militares, nas ordens do dia. Isso precisa ser absolutamente enfrentado. E o momento é propício para isso. O conhecimento que se tem, né, do envolvimento de expressivos setores das Forças Armadas com a conspiração golpista, com a violência de 8 de janeiro de 2023, nos dá uma janela de oportunidade, né, para que esse tema seja enfrentado. É necessário, portanto, nesse momento, coragem, é necessário, portanto, compreender e reivindicar que não se pode negociar a história do Brasil, não se pode negociar os nossos mortos, não se pode esquecer e perdoar aquilo, até porque nunca se pediu perdão da parte dos genocidas, portanto entender a centralidade dessa temática.
Esse foi o professor Gilberto Calil, diretor do ANDES, integrante da Comissão da Verdade do Sindicato Nacional. Muito obrigada, professor, pela entrevista e volte sempre. O Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e siga as páginas da Adufo nas redes sociais. Uma excelente semana para todas e todos vocês e até a próxima terça-feira.
Esta é uma produção do Setor de Comunicação da Adufo, Seção Sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por ADUFO SS. Aquele abraço e até a próxima semana.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.